Este é um podcast Rádio Comercial.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Vou gravar o teu nome na minha rua. A minha convidada de hoje é seguramente a atriz portuguesa mais reconhecida internacionalmente e mais consagrada da atualidade. É atriz, realizadora, mãe, esposa e figura incontornável da televisão nos Estados Unidos, mas também cá em Portugal. Em 2010 ganhou o Globo de Ouro na categoria de Atriz Revelação. Em 2011 foi nomeada para um Emmy Award na categoria de Choice TV Actress e ganhou o prémio TV Action Awards nos Celebrity and Stunt Women Awards. Conosco hoje, Daniela Roy.
Oi.
Muito
Eu
obrigado.
Não sei se foi um Emmy.
Acho que foi.
Não.
Nomeada.
Para o Emmy.
Ou pré-nomeada?
Pré-nomeada, yeah. São vários.
Ok, pré-nomeada. Muito obrigado pela tua presença aqui no meu podcast. Eu sei que estás de férias e que interrompeste as tuas férias para estar aqui um bocadinho connosco a conversar.
Eu tenho que te dizer que férias é relativo, eu acho que para um artista, porque é assim, ou estamos a trabalhar ou estamos entre trabalhos.
É,
eu chamo
verdade.
De férias, mas no fundo estou entre trabalhos. Os meus filhos é que estão de férias de verão.
Boa. E... no fundo, quer dizer, normalmente nós começamos isto dizendo para as pessoas que ainda não te conhecem, que neste caso devem ser uma minoria, não é? Portanto, o que eu te pedi era para tu te apresentares às pessoas que nos estejam a ouvir pela primeira vez e dizes pelas tuas palavras quem é a Daniela Roy.
Ui. Olá. Eu vou assumir que é uma faixa etária mais jovem, se calhar.
Sim, parte dela é. Sim.
Chamo-me Daniela Roy. Sou portuguesa nascida nos Estados Unidos, tenho dois filhos, trabalho como atriz desde os 16 anos e há cerca de, mais ou menos em 2020, comecei também a abordar a parte da realização e apaixonei-me por isso. E mais que é tão difícil falarmos nós próprios.
É mais difícil. Sem parecer pretencioso, não é?
Exatamente, sem parecer pretencioso. Gosto de cantar no duche e... e sou uma mamã tigre, digamos assim. Puxo bastante pelos meus filhotes e por mim própria e pelo meu marido. E pronto, adoro a vida, não sei.
Eu, por acaso, queria tocar nesse aspecto e queria falar contigo sobre isso. É porque, pronto, nós já percebemos pelas pessoas que te seguem e aquilo que nós acompanhamos da tua vida, que no fundo tu desempenhas estes papéis todos, né? És a atriz, a mãe, a esposa, a filha.
Exato.
A realizadora desde 2020. Eu gostava de saber como é que tu divides o teu tempo, ou seja, como é que tu consegues compartimentar estas coisinhas todas da tua vida. E faço-te esta pergunta porquê? Porque já te vi por várias vezes dizer que de todos estes papéis, aquele que tu mais gostas de desempenhar é o papel de mãe. Portanto, gostava de perceber e que tu pudesses partilhar connosco que espaço é que cada uma destas coisas ocupa na tua vida.
Sim, olha, vou-te dizer que à medida que vou amadurecendo e vou ficando mais velha, eu percebo que eu não consigo considerar-me uma coisa só. Aliás, começo-me a sentir muito frustrada quando só estou a fazer uma dessas coisas nessas categorias que tu mencionaste.
Certo.
Por exemplo, eu quando estou a trabalhar como atriz ou como realizadora, estou super dedicada e muito concentrada, porque eu faço mesmo tipo visão túnel, ou seja, é só aquilo que eu vejo, foco-me completamente.
Sim.
E dedico-me completamente. E logo depois fica-me a faltar a parte de mãe, fico com saudades de estar mais ativa em casa e de estar mais presente em casa, e depois aí eventualmente começo a sentir uma certa frustração. Lido com isso, as pessoas com quem eu trabalho não sabem disso, nem nada disso, mas
sim,
eu é que estou a explicar o que
és
é que se passa cá dentro.
Sim.
Pronto, mas acontece a mesma coisa quando eu não estou a trabalhar durante algum tempo e estou em mãe full time.
E sentes tipo, falta do...
Começo a sentir falta também da minha outra identidade. Ou seja,
eu não
consigo estabelecer-me só como mãe, só como trabalhadora, só como esposa. Eu preciso ter estas identidades todas, porque senão começo a ficar bastante frustrada. Eu acho que se calhar por isso é que uma carreira mais artística faz sentido para mim, porque eu não consigo estar quieta num papel só, um papel verdadeiramente eu, num papel só, muito tempo. Ou seja, estar a saltar de papel em papel como atriz, para mim é perfeito, porque não fico farta. Aliás, ter feito 14 anos numa série para mim é bastante wow, porque
sim,
normalmente já estaria farta de fazer o mesmo papel, mas não estive, sim. não estive de todo. Pensei, era sempre uma aventura. Mas sim, eu adoro ser, neste momento estou a aproveitar ser mãe a tempo inteiro, porque de janeiro a fevereiro estive a realizar esses dois meses em que não pude estar muito presente. Depois, certo, em março, passei algum tempo aqui em Portugal. Tivemos uma perda na família e vim apoiar e vim cá e aproveitei para estar cá o mês inteiro. E agora finalmente consigo estar a tempo inteiro com os meus filhos, mas já sei que potencialmente no final do ano posso ter que estar ausente
já
outra vez.
Já podes voltar à outra rotina.
É, mas por isso consigo abraçar com mais veracidade, com mais força, o papel de ser só mãe. E tenho estado este mês inteiro quase com os meus filhotes aqui em Portugal e temos estado a fazer imensas aventuras. E sabes o que é ridículo? Eu vou dispersar um bocadinho a conversa. O que é ridículo é que há muitas coisas em Portugal para fazer que eu acabo por descobrir nos sites turísticos.
Tu que és daqui, não é?
Eu que sou daqui. Não, mas há tantas coisas, tantas organizações ou tantas empresas, tantas coisas giras para fazer que surgiram nos últimos 20 anos ou nos últimos 15 anos, peço desculpa.
Sim, também.
Eu, como não estou cá, não ouço falar delas. Então tive que ir aos sites turísticos para ver o que é que há. E há
também temos de considerar que tu já não vives aqui há 20 anos, não é? 15.
Desde 2007, basicamente, sim, portanto, sim.
Portanto, as coisas mudam tempo. E é normal também que
claro. Mas ainda estou, por exemplo, aulas em como fazer pastéis de nata, tipo, do começo.
Sim, sim.
E a própria aula é em inglês, porque é para turistas, mas estamos a aprender
também
a fazer
um
pastel de nata. Eu não sabia fazer pastéis de nata e fui com os meus dois miúdos, já foi o ano passado, os meus dois miúdos e a minha melhor amiga e fomos fazer uma aula de fazer pastéis de nata.
Brutal. Então, no fundo, também isto ajuda-te a desfrutar desta experiência, estás com os teus filhos mais tempo e permite também sentir falta de voltares a esse lado profissional.
Ah, sim, claro.
Boa.
Eu não consigo estar quieta, é a base disto.
Eu acho que no fundo, quer dizer, tu tinhas o sonho desde pequena, né, de ser atriz ou de ser bailarina, se não me engano, não é?
Queria estar num palco, okay. Basicamente, queria trabalhar
isso é uma,
à frente.
Também é uma influência familiar, certo?
Em que sentido?
No sentido em que, isto estou a dizer tudo o que eu estive a ler sobre ti, que há coisas que eu não sabia, obviamente, não é? De que na tua família, não sei se eram os teus avós ou alguns familiares próximos, que também tinham tido algumas experiências de representação?
Mais ou menos, sim, mas de uma forma muito mais amadora. Basicamente, eu venho de uma família de médicos. O meu avô era cirurgião cardiovascular, o meu outro avô era cirurgião otorrino, o meu pai é otorrino, a minha mãe é audiologista, a minha avó era enfermeira, o primo do meu pai é urologista.
Todos da área da saúde.
Ou seja, tudo da área da saúde. No entanto, todos com uma veia super, super artística. A minha
exatamente.
Mãe escreve lindamente, a minha mãe é uma poeta, uhum. A minha avó também. O meu pai desenha brutalmente, o meu pai tem um jeito para o desenho. E depois participavam todos em peças de teatro na comunidade deles, as minhas avós também, a minha avó materna com 14 anos, ela era loura com tranças compridas e muito, muito bonita e acho que foi com 14 anos, estava na praia e houve um produtor qualquer americano que a quis levar para Hollywood, dizia ele, não é? Obviamente a minha bisavó na altura disse nem pensar.
Não deixou.
Não, nem pensar que seria. Pronto, mas, ou seja... Sim, nunca foi de uma forma profissional, mas sempre uma veia artística.
Mas esse estímulo sempre esteve lá, não é? Ou seja,
sempre,
quando eras pequena sempre foste estimulada.
Fui estimulada porque eu acho que os meus pais reconheceram muito cedo que eu tinha uma parte criativa que tinha que sair cá para fora e era muito show-off. Olhem para mim, olha esta dança, se não fossem pessoas a ver, então punha os bonecos de peluche todos à minha frente para assistir ao meu espetáculo. E sempre que tínhamos os jantares dos avós com primos e tudo, eu coreografava e organizava ali os meus primos, que eu era mais velha, e obrigávamos todos a sentar na sala e a assistir ao espetáculo que nós fazíamos e as músicas que inventávamos. Até hoje rimo-nos disso. Por isso fui muito encorajada e sim, os meus pais deram-me o espaço para crescer nesse âmbito mais criativo e nunca me disseram, ah, não, mas tens que estudar uma coisa diferente, tens de ter um backup. Não, foi tipo, é isto que tu gostas, então vamos com força e vai tudo em frente.
Isso é um bocado a importância da família nos nossos sonhos, né? E vamos falar disso
muito
um bocadinho mais à frente, uhum. Porque no fundo também se tu não tivesses tido esse backup da tua família, provavelmente aos 16 também não tinhas feito parte do elenco dos Jardins Proibidos, não é? Portanto, e no fundo, quer dizer, acho que toda a gente viu essa novela e acho que isso fez quase assim de forma instantânea, tipo, uma superstar aqui no país, não é? Portanto, tornou-te logo muito mais exposta e muito mais visível. Como é que é tu tornaste assim, de repente, uma figura reconhecida e com essa idade? Conta-nos um bocado como é que é essa experiência.
Estou a tentar lembrar, porque já foi há muito tempo, Jimmy. Não, foi uma experiência super positiva e vou-te dizer porquê. Para já, porque, como tu disseste, tive um apoio da família enorme e os meus pais são super pés na terra e nunca me deixaram... Eu não me lembro de começar
Sim, nunca te sentiste desamparada.
Não, né? Nunca me senti desamparada de maneira nenhuma. Lembro-me, inclusive, de, por exemplo, ainda era o jornal 24 horas na altura, que já nem existe, que eu dei uma entrevista qualquer em que não disse nada de mal, mas se calhar revelei mais coisas do que tinha que revelar. Acho que perguntaram na altura, não sei porque é que perguntaram isto, ou tipo, ah, mas quem é que pagou a tua faculdade? Sei lá, eu, foi o meu pai?
Claro.
Sei lá, na altura não me pareceu uma pergunta nada de especial.
Sim.
Pronto, mas se calhar estava a falar mais do que deveria, porque as pessoas depois podem interpretar mal as coisas e não sei o quê. Pronto, e então o que é que acontece? Depois dessa entrevista, o meu pai e o meu tio, o irmão do meu pai, sentaram-se comigo e disseram, vamos falar sobre cada uma destas perguntas e cada uma das tuas respostas. Porque foi, pai,
uau,
um spread, pai, duas páginas no jornal.
Sim.
E vamos falar de tudo e vamos aprender a arte do ninho. É sim e não ao mesmo tempo.
Tiveste quase um media training,
não
é?
Não, basicamente sim. Foi tipo, há perguntas que não tem problema nenhum responder. Há perguntas que não vale a pena estar
a dar importância
ou a dar informação a mais, que pode parecer que não interessa, mas que podem vir a trocar ou o que quer que seja. E passámos, fizemos pergunta por pergunta o que é que eu poderia ter dito, o que é que se podia evitar. E não é ser mal criada, não é dizer, ah, eu não vou responder a isso. Não, há maneiras de responder às coisas de forma educada em que estamos claramente a dizer, eu não vou responder a essa pergunta.
Sim.
Ou então falarmos, desviarmos e falarmos de coisas de que queremos
que
falar.
Que claro. Interessam, sim.
Pronto, e então esse tipo de apoio e esse tipo de carinho que a minha família teve comigo foi super importante. E a minha mãe também, sempre em cima de mim, para ter a certeza que as coisas estavam a correr bem, que estava a ser bem tratada, etc, etc. E é isso. E depois, outra coisa também é, eu não estava sozinha, no fundo, a Vera Kolodzic, a Maya Booth, a Teresa Tavares. Nós começámos aquela novela todas juntas, todas mais ou menos da mesma idade e todas a passar o mesmo. Portanto,
sim,
tinha ali uma grupeta de pessoas com quem partilhar aquilo que estávamos a viver. Portanto, nunca me senti sozinha, nunca senti que ninguém me percebe, ninguém compreende o que é esta sensação de repente passar do anonimato à fama, digamos assim. Portanto, foi uma fase muito gira da nossa vida mesmo. E felizmente correu bem e depois, pronto, correu tão bem que as coisas foram tipo bola de neve, foram crescendo.
Sim, e falando nessa bola de neve, portanto, tu decides depois que vais para os Estados Unidos, não é?
Uhum.
Não foste sozinha? Ou quer dizer, se calhar foste sozinha, mas depois lá estiveste com algumas colegas de profissão,
não, não, não,
não,
não fui sozinha, não. Aliás, posso dizer, eu queria ter feito a faculdade nos Estados Unidos e sendo filha única, a minha mãe implorou-me. Filha única dos meus dois pais, que eu tenho um irmão do meu pai. Mas a minha mãe implorou-me, disse, por favor, Nova York é longe, são muitas horas de avião, são horas de tipo, horas trocadas, porque é que não consideras ir para a Inglaterra? Que é aqui ao lado, há vários aviões por dia, se houver alguma coisa, consigo estar lá em duas horas.
E não em 7 ou 8.
Exato. E eu, oh, que chatice, estás-me a pedir para ir para Londres. Que horror, que mãe péssima. Pronto, mas lá comecei a indagar a escola. Ainda por cima tinha feito o colégio inglês. Portanto, havia muitas pessoas que já dos meus amigos já iam para a Inglaterra. E logo tínhamos ali uma certa familiaridade. E pronto, e foi isso. Fui para Londres primeiro, fiz a faculdade, voltei para cá, trabalhei mais 2 anos em novelas e a apresentar o Cinebox.
Sim.
Que era um programa. Foi a primeira experiência como apresentadora. E a trabalhar com Teleponto.
Uhum.
E houve vários trabalhos de apresentação que, entretanto, surgiram depois disso, Eurovisão, e há um programa que eu faço nos Estados Unidos também todos os anos, já vamos aí, acho que já é 7 ou 8 anos que estamos a fazer isso. E pronto. E depois, um bocadinho mais velha, um bocadinho mais madura, aí sim fui para Nova Iorque.
Tu disseste numa entrevista que tiveste sorte e que as coisas correram bem quando tu chegaste lá, porque... Uhum. Obviamente que foi passado um ano, creio eu, que começaste a fazer parte do elenco do CSI. Mas, quer dizer, Claro que há sempre uma pontinha de sorte, mas a sorte também se constrói, não é?
Sim, absolutamente.
E é, preciso ir a, e é preciso ir atrás das coisas. E eu estou a dizer isto, lembrei-me agora da conversa que nós tivemos com a Mariana Vanzella, e ela estava a dizer que, no caso dela, ela queria fazer um mestrado nos Estados Unidos e a candidatura dela foi rejeitada 2 vezes. Então ela decidiu ir para os Estados Unidos falar com o reitor daquela universidade.
Bem, que espetáculo! Estás a ver? Admiro tanto isso, admiro tanto essa atitude. Sim,
então,
sim,
e foi a partir daí que ela foi para lá e isso deu-lhe uma das maiores oportunidades profissionais, porque ela estava lá quando aconteceu o 11 de setembro e foi a primeira jornalista portuguesa a entrar em direto e a transmitir aquele acontecimento que viria a mudar o mundo.
Claro.
E no teu caso existe também um bocado esse paralelo, portanto, tu decidiste ir para lá, portanto, tinhas essa fé e essa crença no teu talento e no teu dom, não é? Mas eu acredito que, ok, há uma pontinha de sorte, mas não é só sorte.
Não, eu acho que o que é a sorte? A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, não é? Portanto, eu estava preparada, não só mentalmente, mas tinha estudado a representação e fiz o meu trabalho de casa em perceber o mais possível como é que funciona a indústria lá, mas
sim,
sem estar lá mesmo com os pés,
sim, sim,
é difícil integrar-nos mesmo. Pronto, e pus-me a jeito para as oportunidades que iriam surgir. Portanto, sim, a sorte é relativo. A sorte é relativa.
Sim, é relativa.
Ai, os masculinos e os femininos. Meu português! Ai, meu português! Mas fui para lá e fui, sim, fui com a Beni, fui com a Medita Pereira, fomos as duas e lá acabámos por conhecer ainda outra colega minha, que ainda hoje também é uma amiga minha, que é a Mariana, que é produtora agora da Netflix lá, também ela aqui sempre quis ser produtora.
Sim.
E estávamos lá as três, basicamente, e andámos todos no Lee Strasberg Theatre and Film School, que é a escola de representação, e apesar de eu já ter o curso de artes performativas em Londres, eu não podia ir para Nova Iorque sem ter nada que fazer. Ou seja,
claro,
não podia ir só à caça de agentes e de perceber melhor como é que funcionava a indústria, etc. Porque senão iria perder a cabeça. Tinha que ter qualquer coisa que fazer. Tenho que estar sempre com o cérebro ocupado. E por isso é que me inscrevi na escola. Claro que aprendi imenso. Aprendi muito mais coisas além daquilo que tinha aprendido na faculdade. E comecei a fazer o meu networking. E comecei a pôr-me a jeito nos sites de atores. Consegui fazer uma espécie de amostra do meu trabalho a partir das novelas que tinha feito cá.
Aqui.
Não tinha nada em inglês, não é? Era,
sim,
tudo em português, com subtítulos, com legendas. E pronto, e fui mostrando. E às tantas, fui contactada por um desses sites. E atenção, eu também tive sorte porque não encarei nenhuma pessoa maldosa nem nada disso, mas essas coisas podem acontecer. E é preciso ter,
claro,
essa atenção, como,
sim,
é óbvio,
sim.
Eu estava sempre muito consciente disso. E se ia ao encontro de alguém, um escritor ou um outro ator ou um realizador, tipo estudantes, mesmo estudantes, fiz vários filmes de estudantes, porque eu precisava de ter mais exemplos de trabalho em inglês,
praticar.
E eles precisavam de atores,
sim,
e pronto,
sim,
não era uma coisa paga, era a borla, mas toda a gente está a dar experiência a toda a gente.
Sim, mas estás em movimento.
Estás em movimento, estás a trabalhar, estás a fazer. E pronto, e dizia sempre à minha mãe e à Benita Pereira: olha, vou-me encontrar com esta pessoa neste café, estas horas, nanã, portanto, para tu saberes onde é que eu estou, eu nunca sei. Pronto, encontrava-me sempre durante o dia, num espaço público, pronto, nada de
perfeito,
sempre com,
né,
os cuidados todos mesmo. Um dia fui contactada pelo site, ou se calhar fui eu que mandei o currículo, para um ator que tinha escrito um guião e queria fazer uma leitura de mesa para tentar financiar este filme que ele queria fazer. Ele disse: olha, não é pago, mas vão estar lá várias pessoas que é bom fazer o networking. Vai estar lá um diretor de casting de uma novela americana. Ok, não tinha interesse em fazer novelas, mas não interessa. Nessa altura tu queres é conhecer pessoas. E fui fazer este trabalho, que por acaso foi num teatro, e comecei a falar com este tal diretor de casting. Super simpático, demos-nos super bem. Ele disse: tens representação aqui nos Estados Unidos? Eu disse: não tenho, não. Estou à procura. Está bem, pronto.
Que se tornou o teu agente?
Não, pois, porque ele é diretor de casting. Mas passado umas semanas recebi um telefonema de uma agência bastante conceituada nos Estados Unidos a dizer: olha, este diretor de casting recomendou que tu viesses falar connosco e gostávamos de sentar-nos contigo. E eu, entretanto, já tinha mandado currículos para várias agências e tinha sido rejeitada, porque muitas das agências mais conceituadas não funcionam assim, não funcionam com enviar do currículo, funcionam só com recomendações.
Sim, sim.
Portanto, ter conseguido uma recomendação foi incrível. E pronto, e fui lá e sentei-me, entornei a Coca-Cola. Na altura só fiz porcaria.
Aquela boa primeira impressão.
Aquela primeira impressão, sim, tipo, estás na sala de espera, queres beber alguma coisa? Sim, 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 pode ser uma Coca-Cola. Põe-te a Coca-Cola à frente, vais para esticar a mão, entornas a Coca-Cola toda e tipo, oh meu Deus da minha. Depois chamam-te quando a Coca-Cola está no chão, mas não queres deixar a outra pessoa limpar, mas já te chamaram. Pronto, estás tipo, arranja-me um papel que limpo já. E ela, deixa estar, entra, que ela já está pronta para te conhecer. E eu, não, eu não vou deixar a Coca-Cola no chão. Pronto, mas levei as minhas botas da sorte. Já falei várias vezes as minhas botas da sorte, que são umas botas de cowboy muito coloridas, que iniciam sempre uma conversa interessante. E pronto, e entrei na sala e foi assim um clique com essa agente. E até hoje é a minha agente, já passaram mais de 15 anos.
Boa. Eu acho que também muitas destas coisas no teu percurso acontecem porque parece-me a mim que tu és uma pessoa curiosa, não é?
Uhum.
Portanto, e acho que isso é meio caminho andado para descobrir coisas. E falando nessa curiosidade, eu queria falar também aqui do teu papel de realizadora.
Uhum.
E este tema interessa-me particularmente por duas razões. Primeiro, porque é baseado o filme que tu fizeste com a Soraya Tavares e com...
Sim. Os vivos, o morto e o peixe frito.
O Onjaki é um dos meus escritores preferidos. Aliás, foi um dos escritores que me fez apaixonar-me pela leitura. Sim.
Uau.
O primeiro livro dele que eu li foi O Assobiador. E a partir daí, pronto, papai a obra dele.
Tiveste a oportunidade de o conhecer já?
Não.
Ou de falar com ele?
Não, mas
ele
quero,
é fascinante.
Mas quero muito.
Ele é
quero
fascinante.
Muito.
Quando nós estávamos a fazer mesmo, quando estávamos na fase de escrita, básico, nós tínhamos um escritor, não é? Do telefilme. Mas depois, felizmente, deram a oportunidade a cada uma das realizadoras de também terem o seu input no guião.
Mas foste tu que escolheste o filme ou foste escolhida para...
Fui escolhida, nesse aspecto. Foi a Pandora da Ocubar, que é a produtora que fez este contato por mulheres, este projeto, e ela ligou-me a dizer, olha, tenho aqui um filme que é uma comédia e acho que serias ideal para realizar este filme. Lê, vê o que é achas e diz-me qualquer coisa. Pronto. Assim que eu li o guião, li a peça de teatro, porque aquilo é baseado numa peça
de teatro,
e adorei e senti, epá, eu acho que conseguimos sacar ainda mais da peça de teatro e pôr no filme. Acho que faltam aqui coisas ricas da peça que podemos adicionar. E depois o Onjaki teve a simpatia de fazer um zoom comigo e tivemos, umas 2 horas a falar. Ele é divertido, é simpático.
Sim, dá para ver pela forma como ele escreve, não é?
Sim, mas ele é tipo, tem uma forma super divertida de ver a vida mesmo.
Sim.
Mas
acho que isso é uma característica dos angolanos em geral. Sim. Mas
talvez também trabalhei com o Daniel Martinho e com o Matamba Joaquim, e eles são tipo angolanos mesmo com
orgulho.
Com garra e orgulho e explicaram-me imensas coisas.
Mas o que eu acho interessante é que, se calhar, para muita gente, a escolha de tu seres a realizadora para este filme não seria uma escolha óbvia, né? Até porque tu vens de um background cultural diferente e familiar, mas eu também, agora, já depois de ter meditado um bocado sobre este assunto, também, se calhar, acredito que haja aqui uma vantagem. E digo-te isto porquê? Porque tu também tens a experiência do que é ser a pessoa que não pertence àquelas comunidades.
Certo.
Portanto,
exato, era isso que eu ia dizer. Né?
Porque ou estiveste em Inglaterra, ou estiveste nos Estados Unidos, e também pertence a uma comunidade religiosa ou cultural que não pertence à maioria.
Exato,
não é?
exato.
E pensei, se calhar isto é um skill e é uma valência gigante que é para se produzir um filme destes, não é?
Sim,
e consegues fazer esse exercício de te colocares também.
Sim,
do outro
isso
lado.
Repara uma coisa, quando me disseram, olha, gostávamos que realizasse este filme, eu tive as mesmas perguntas a mim própria, de que eu sabia que viriam da imprensa também, e daquilo que tu acabaste de dizer, que é, porquê tu? O que é que tu tens a ver com esta cultura e com este filme? Fora o facto de ser comédia e eu gostar muito dessas coisas, desse género. E portanto tive que responder essa pergunta a mim própria também, de uma forma que fizesse sentido, porque se não me fizesse sentido não poderia aceitar esta oferta de trabalho. E foi mesmo isso, foi tudo o que tu disseste. E depois pensei, aquilo que eu não sei, que é realmente cultura africana, muito menos cultura africana imigrante em Portugal, e o tratamento que as pessoas recebem no dia-a-dia, e a diferença de tratamento entre as gerações mais novas, que já se integraram, e as gerações mais velhas, que ainda agarram muito à cultura do país deles, as tradições.
Sim.
E disse, eu para mim própria disse, eu isso posso aprender com o meu elenco, basicamente. E foi o que eu fiz. Quando nós tivemos a nossa primeira reunião, a primeira coisa que eu lhes disse é: vocês vão ser a minha enciclopédia da vossa cultura. Eu não venho para aqui fingir que sei o que não sei.
Sim.
Porque não há nada que eu possa aprender num livro que me vá dar a informação suficientemente importante para conseguirmos fazer que este filme seja do mais genuíno possível. Ora, mas eu tenho a história original. Foi escrita por um homem angolano. Tenho um elenco exatamente igual, que são, os mais velhos são mesmo angolanos. Não eram todos angolanos, havia várias misturas, sim, também, de Moçambique, etc.
Sim, sim, sim.
E as gerações mais novas também, que realmente também já cresceram em Portugal e que têm a experiência que as pessoas também têm.
Sim, mas estão familiarizadas com esse contexto.
Completamente, claro, sim, que sim. Portanto, sempre que eu tinha alguma dúvida ou sempre que eu tinha alguma ideia, eu passava sempre essas ideias por eles, para ter a certeza que eles diziam, sim, sim, isso faz sentido. Ou, imagina, tem uma coisa... Ai que chatice no guião. Se em vez do ai que chatice, o que é que vocês diriam?
Outra coisa.
É. Há de haver outra coisa, sim, diferente, sim, não é? Ai que chatice, que isso é uma coisa muito portuguesa.
Sim, sim.
Isto é um exemplo que eu estou a dar.
Sim, sim.
E lá está, pronto, eu acho que isto enriqueceu muito o filme, porque tive a contribuição a 100% do meu elenco, que também tinha uma paixão e tinha interesse em que o filme fosse bom. E além disso, eu via descobrir depois que tanto o Daniel como o Matamba fizeram parte do elenco original da peça de teatro e que a peça foi escrita para eles.
Ok, então tornou tudo ainda mais fácil.
Sim, mas eu não sabia disto quando fizemos o casting.
Ok.
Disseram-me depois.
Depois.
Ainda bem que o meu instinto estava certo.
Sim,
que
sim.
Eu acabei por dar o papel que foi escrito para eles, aos atores. Portanto, foi uma experiência absolutamente incrível.
Tu tens, no fundo, tens a experiência de, lá está, de realizar, uhum, em Portugal e de trabalhar no universo da representação fora daqui, nos, uhum, Estados Unidos. Eu imagino que, no fundo, os orçamentos sejam diferentes.
Muito,
e os recursos sejam diferentes, mas já percebi também que tens um certo prazer em trabalhar cá, embora muitas vezes os recursos não sejam os que tu tens lá fora. Tu achas que é importante, portanto, sempre que tens essa oportunidade de vires para Portugal e fazer coisas e manteres-te presente, uhum, aqui?
Há duas razões para aquilo que te vou explicar da tua pergunta, que é, sim, acho super importante não nos esquecermos onde é que viemos e onde é que começámos, o que é o berço da minha criatividade foi aqui em Portugal. E outra coisa é o gosto e a força com que trabalham as equipas aqui em Portugal, dá-me gosto. Porque
com,
as pessoas fazem
recursos,
muito,
né?
Com pouco. Fazem muito com pouco. E eu já disse isto em várias entrevistas, isto não é não estou a tentar ser lambebotas, não é isso de todo, porque eu já tive a experiência, lá está, como tu disseste, como atriz em Portugal desde os 16 anos, agora já tenho a experiência como realizadora e tenho essas duas experiências fora de Portugal também. E consigo dizer que aquilo que nós fazemos cá, com pouco, é incrível. As pessoas esfolam-se, esmifram-se para que o trabalho fique bem feito, e então as equipas técnicas que tipo, entram mais cedo e saem mais tarde, porque têm que pôr as coisas todas, as câmaras e as luzes e não sei o quê, e depois têm que arrumar tudo no final do dia.
Sim, sim.
E os atores chegam, fazem o que fazem e depois vão para casa descansar e aprender texto, têm o seu trabalho, como é óbvio, não estou a desfazer nenhuma parte do trabalho, mas dá muito, muito gosto de trabalhar com as pessoas aqui, mesmo. Porque as pessoas fazem as coisas com muito boa vontade.
Agora que tu estás nesta posição, no fundo é uma posição de poder e de destaque, não é? É verdade.
Estou-me a rir da palavra poder, simplesmente, porque quando estou em mãe sinto uma falta de poder enorme.
Sim, mas acho que isso é toda a maternidade e a paternidade fazem-nos sentir isso mesmo. Mas eu estou a dizer, quando digo que estás numa posição de poder, tem a ver com a exposição e o destaque que tu tens. E que tens esta experiência já de vários anos nos dois mercados.
Uhum.
O que é que tu dirias a uma pessoa que pretende fazer vida nessa área de negócio, nesse mercado? Uma pessoa que, como tu, gostava de arriscar e ter uma carreira internacional, uhum, por exemplo. Que conselhos é que tu davas? O que é que tu dirias a uma pessoa que tem esse desejo?
Eu acho que ser decisivo, percebes? Ah, será que vou? Será que não vou? Não sei. É porque aquelas questões... Não, Isso não dá. Já estás numa.
Não há espaço para dúvidas. Não,
né? Há... não, porque o espaço de... esse espaço de dúvida vai fazer com que uma nega, que acontece muito mais do que uma aceitação, vai fazer com que tudo se desmorone.
Sim.
Desmorone?
Acho que sim. Olha,
vai tudo desmoronar. Se tivermos dúvidas, vai tudo desmoronar tudo, porque não temos uma base suficientemente forte para aceitar uma nega. Eu, quando sou decisiva e digo assim, não, eu vou construir uma cadeira, por exemplo. Vou construir uma cadeira. Opa, que chatice, esta perna partiu-se. Eu posso depois ficar, opa, que chatice, partiu-se, e agora o que é que eu faço? Eu não sei o que é que vou fazer. Não, eu digo assim, então vou construir outra perna.
Sim.
Vou continuar a construir a cadeira. Aí o tecido rasgou-se, paciência, vou buscar outro tecido e vou fazer mais. É preciso ter essa tenacidade e essa
determinação,
determinação, né? Para ir mesmo em frente. E depois é pesquisar, por cima, quando eu comecei a trabalhar, quando comecei a estudar, o Google não existia.
Sim,
já era
o
Alta Vista, não havia a informação que temos agora.
Que é agora,
lembro-me,
sim,
quando me inscrevi nas faculdades, que estava a receber os prospectos, ou seja, a revistinha da universidade, com informação em forma física. Mandávamos uma mensagem, ou ligávamos para lá a pedir e eles mandavam para casa.
Recebias correio, né?
Recebias o correio em casa com os prospectos da universidade. Hoje em dia fazemos um Google, vemos os comentários dos estudantes, o que é que gostam, quais é que são as forças e as fraquezas da universidade. Há muito mais informação, portanto não há desculpa para os miúdos hoje em dia não fazerem toda a pesquisa e mais alguma para perceberem bem o que é que faz sentido para elas, em que escola, etc. E depois, ter independência. Não estou a falar necessariamente financeira, não é isso, é ter independência de espírito e independência de mentalidade.
Ok.
Pá, vou fazer, vou não sei o quê, vou pesquisar os apartamentos, vou pesquisar as zonas da cidade onde eu quero estar, vou pesquisar as universidades, é isso. Tive várias vezes pessoas, não sei o quê, eu quero ser atriz, como é que eu faço? Eu não vou fazer o trabalho de casa por ti. Se tu dizes, olha, tenho estas duas ou três universidades que encontrei, o que é que sabes sobre elas? Aí tenho todo o gosto em ajudar. Uma pessoa que se movimenta sozinha e depois precisa só de uma orientaçãozita.
Sim, tem que haver
já
proatividade, né?
Muita proatividade, sim. Mesmo, é demasiado difícil para as pessoas ficarem à espera que as coisas venham ter
com elas. Claro.
E mesmo e ter a consciência de que um trabalho com sucesso não é uma vida com sucesso. Atenção. Não é? Ou seja, lá porque tu tens uma música que vende milhares de cópias, não quer dizer que a tua próxima música vai vender milhares de cópias. Espero que sim, mas não quer dizer.
Sim, mas não é assim tão matemático. Não
é tão matemático. Um trabalho é só o trabalho que é.
Sim.
Não é o trabalho seguinte. Ou seja, eu sabia perfeitamente que ao fim dos 14 anos nesta série, que eu podia ficar sem trabalhar como atriz durante um ano, dois anos, cinco anos. Posso nunca vir a trabalhar outra vez. Pode ser que seja agora só a realização. Não faço ideia. Eu estou a investir o meu tempo e a minha energia em tudo o que gosto de fazer. Agora, o que é que vem, não faço ideia, nem sei quando. Por isso, em vez de ficar sentada à espera, lá está, a pensar, eu fiz uma série, alguém há de ligar.
Sim, não há nada que esteja garantido logo
nada.
À partida.
Eu estou a desenvolver os meus próprios projetos, porque tenho tempo de o fazer, e depois, isto é uma coisa que depois se calhar falamos quando tu me perguntaste sobre o livro, que eu sempre disse aos meus colegas e amigos que estão desempregados, cria o teu próprio trabalho, ninguém te impede de pegar num papel e uma caneta e escrever um guião, um texto,
sim,
uma coisa que gostarias de fazer como ator. Ou pega numa câmara, ou pega num grupo de amigos também criativos, faz qualquer coisa. Percebes? Não ficar sentado sem fazer nada e sentir frustração de não estarmos a ser contratados por alguém, tu fazes o teu próprio trabalho.
É teres autonomia,
seja
proativo,
criar as tuas coisas.
E criares, no fundo, seres tu a criar essa oportunidade,
uhum,
não é?
Literalmente, sim.
É. Tu tens usado a tua exposição e a tua notoriedade para intervir e alertar as pessoas que te seguem e que te acompanham para causas que são importantes e que tu verbalizas muitas vezes. Mas também noto que tu não és aquela celebridade convencional que está sempre a publicar
não.
coisas, tipo, olha, agora estou a comer uma tosta com abacate e coisas assim. Porque já se percebeu que... Às vezes ficas um mês sem publicar nada. Eu acho isso brutal, acho isso incrível. E sobretudo uma pessoa que está na tua posição fazer isso, porque isso acaba por ser uma demonstração de força. Porque tipo, eu não tenho que estar sempre a mostrar tudo aquilo que eu faço e as pessoas não têm que ter acesso a tudo. Mas quando eu ponho alguma coisa é porque é importante e porque é intuitivo e é honesto. Estás a ver?
Sim,
é isso que eu sinto.
Eu acho super engraçado teres pegado, que tenhas observado isso, porque eu tenho muito em mim, tipo, se eu não tenho nada para dizer. Não tenho nada para dizer. Por outro lado, isto é uma coisa que eu tenho falado bastante com a minha equipa, porque nos dias que correm, a nossa presença nas redes sociais é algo que hoje em dia faz parte da nossa contratação para outras coisas.
Certo.
Eu não estou só a falar de campanhas, não estou a falar só de coisas publicitárias. Por exemplo, mesmo nos Estados Unidos agora, nós temos algumas séries ou algumas coisas a acontecer que a gente vão buscar youtubers ou vão buscar pessoas com um peso nas redes sociais grande, com milhões de seguidores, porque apesar de não serem atores, apesar de não serem artistas, de estar na televisão,
né?
Têm o alcance e logo querem dar o trabalho, porque depois essas pessoas das redes sociais que o cheguem também vão ver a série. E isso para mim é uma coisa, no fundo é a modernização da nossa indústria, de uma forma que não é uma coisa que eu gosto muito.
Certo.
Mas também não posso batalhar uma coisa que vai acontecer no matter what. Ou seja, ou posso adaptar e começar a ser mais presente nas redes sociais, mesmo que não tenha nada para dizer, mas ok, passei a uma foto gira. Não é da tosta, mas se é uma foto gira, fiz um photoshoot, epá, está bem, põe 3 ou 4 em vez de pôr só uma.
Sim.
Whatever. Sim. E vai espalhando as coisas, que é para haver uma presença durante o mês, não ficar um mês inteiro sem dizer nada, sem escrever nada, ou postar nada, e ter uma presença um bocadinho mais constante, porque a indústria está a mudar e quem faz isso acaba por conseguir trabalhar depois nas coisas que quer. Ou seja, por mais que eu queira não postar quando não tenho nada que dizer, eu já percebi, aliás, foi este ano. Já comecei a perceber que eu se calhar tenho que mudar um bocadinho essa forma de estar nas redes sociais, porque faz parte do meu trabalho fazer isso.
Mas
faz-me confusão ainda, porque eu venho de uma geração em que não havia redes sociais. Depois começou a haver redes sociais. Aliás, eu lembro perfeitamente, o Instagram foi... um grande puxão do Instagram foi na nossa série, no Investigação Criminal, que eu lembro-me perfeitamente, já me lembro em que temporada é que foi, 2 ou 3, em que nos deram todos, o elenco inteiro, um iPhone e disseram: façam download do Instagram e comecem a postar.
A postar coisas.
Devia ter pedido o stock. Não era um iPhone. Estupidez, estúpida. E nós tipo, ah, está bem, tranquilo, é um app, ok, dão-te a dar um iPhone que fiz.
Mas sim,
tens razão. E a minha mentalidade é esta que tu dizes, que é tipo, se não tenho nada para dizer, não me apetece dizer, não me apetece fazer uma overexposure da minha vida. E quando digo alguma coisa é porque é importante. Mas por outro lado, a indústria já não funciona assim. E se eu quiser manter-me nos olhos das pessoas e na consideração daqueles que me podem empregar, se calhar tenho que alterar um bocadinho essa forma de ser e de estar.
Sim, mas quando faz isso, também acho que faz isso com uma certa segurança e com uma simplicidade que é cool. Estás a ver? Não é uma coisa...
Ah, obrigada.
Não.
Sabes porquê? É porque não me interessa o que as pessoas pensam de mim. No bom sentido, percebes? Claro que gosto muito de receber o carinho quando eu posto um trabalho, não sei o
claro.
Quê. Óbvio que eu gosto muito de receber o carinho e de saber que as pessoas gostaram desse trabalho.
Sim.
Óbvio. O que eu digo que não me interessa o que as pessoas pensam de mim é no sentido de coisas negativas, percebes? Tipo,
sim, mas o que eu digo é que...
O teu corpo isto, ou aquilo que tu vestiste.
Quando
se
vê a tua página, lá está, tu és uma celebridade, mas não é uma página que é pink, que é cor-de-rosa com bolinhas roxas, não é? Estás a ver? É tudo... Não, porque tu também tens esse elemento, também existe esse elemento, não é? Ou seja, tu tens... É natural, é uma coisa, vê-se que é a tua vida e é real, não é?
Sim, sim, sim.
E depois também, às vezes também não te inibes de falar de coisas que são, de assuntos que são sérios e que são fraturantes e que dividem as pessoas, não é?
Uhum.
E eu acho isso incrível.
Mas
por
também
exemplo,
não me foco muito nisso. Digo-te, é tipo, isto é a minha posição e depois já...
Afastas-te.
Afasto-me, mas não é... Não, eu prefiro, muitas vezes a minha atividade... em opiniões públicas, eu não estou ali. Eu sinto o que sinto, eu faço a pesquisa que faço, eu vivo a vida que levo e acho importante ter uma posição pública sobre algumas coisas, mas por outro lado, eu não sou uma pessoa, não sou uma política. Não sou comentadora de notícias.
Sim, sim.
E não tenho grande interesse em que as pessoas me insultem ou discutam comigo as coisas que são muito importantes para mim. E não é de covardia nem nada disso, é simplesmente, a minha posição é esta. Agora, eu vou doar às instituições que me interessam, eu faço a minha atividade social de uma forma um bocadinho mais silenciosa, mas bastante ativa, portanto...
Sim, mas não é menos válido por não ser exposto.
Não, há pessoas que gostam de gritar ao mundo inteiro, é isto, ok.
A verdadeira caridade é aquela que é anónima, né? Não é aquela que a gente publicita e diz, olha, eu estou a fazer isto, estou a doar ao sítio tal. Tu tens algumas mulheres como referências, uma delas é a Michelle Obama.
Sim. Não
só pela postura que ela tem, mas... pela forma como ela se relaciona com o marido, com os valores que ela passa às filhas e por tudo aquilo que ela tem acrescentado à sociedade norte-americana, não é? O que eu te perguntava é, tu sentes que também podes ser assim uma referência, uma inspiração para outras mulheres ou para miúdas adolescentes que estejam de olhos postos em ti? É algo que tu fazes naturalmente? É ponderado? Tu sentes um bocado esse...
Olha, a minha prioridade, como é óbvio, é ser um exemplo para a minha filha. O mais possível e para o meu filho também, que um dia irá formar uma família dele e nessa altura espero que escolha uma mulher que tenha força, que seja trabalhadora também, que seja uma mãe presente, etc. Por isso a minha prioridade é ser um exemplo para os meus filhos. No entanto, obviamente, como tu dizes, eu trabalho no olho público, é o que é. E acho que tenho uma responsabilidade, portanto, se eu saio do meu caminho para ser um bom exemplo, não, mas sei que tenho uma responsabilidade social porque sou figura pública e porque desde há muitos anos que tenho várias mães e miúdas adolescentes que dizem também quero ser atriz, também quero fazer isto, e sei que dar o bom exemplo de sei lá, não estar nas discotecas bêbada, não estar a fazer disparates, não ser um bom exemplo. Mas para mim também não é difícil fazer isso, porque eu também nunca fui muito disparatada. Também nunca fui muito de fazer
porcaria. Sempre foi a tua
porcaria.
Conduta normal, não é?
Sim, também, exatamente. Isto é um bocadinho aquela coisa de tipo, just be yourself.
Sim.
As coisas onde cair pelo caminho como deve ser. Tu também... Não sei se fiz algum sentido naquilo que
todo,
eu acabei de dizer.
Todo sentido.
Mas sim, mas tenho muito orgulho em ser um exemplo para as vidas mais novas naquilo que é possível elas fazerem.
Primeiro abriste um precedente, né? Porque não me recordo, pelo menos da minha geração, de haver alguma atriz ou um ator, talvez o...
Da geração acima, tens a Maria de Medeiros, por exemplo, tens o Joaquim de Almeida, como é óbvio, que foram da geração anterior à nossa.
Sim. Mas da nossa geração tu és a primeira pessoa assim que... consegue ter uma carreira a este nível e com esse nível de exposição e com esse nível de sucesso também. Por isso acho que isso acaba por abrir um precedente para todas as pessoas que estejam a ver e dizer, fogo, olha, é possível, nós somos daqui, ela também é e ela também conseguiu fazer isto, não é?
Sim, eu acho importante nessas coisas é abrir a porta e deixá-la aberta, né? E depois, pronto, vamos continuando em frente. Mas é uma honra ter esse papel e... Agora é engraçado, porque estamos a entrar naquela zona de conversa em que eu começo-me a sentir tipo, não posso ser eu a dizer estas coisas, não parece uma ganda arrogante.
Não, mas podes dizer, aqui podes dizer.
Não, mas tenho consciência, ok, eu tenho 40 anos agora e já tenho, acho que o amadurecimento já posso aceitar mais este papel. Acho que quando era mais nova e me diziam isso, eu tipo, pá, tenho 20 e tal anos e quem é que sou eu para carregar esta responsabilidade toda e me dizerem, tu foste a primeira da tua geração, ou tu fizeste isto, agora com 40, ok, já tenho uma vida por trás e posso dizer que sim, tive essa responsabilidade, tive essa honra de ser uma das primeiras da minha geração a fazer isso e de seguir as pegadas daqueles que vieram das gerações anteriores e espero que hajam muitas mais a vir atrás de mim, porque acho que nós temos imenso talento em Portugal. Temos uma indústria pequena, porque temos um público pequeno,
sim,
não é? Somos
não 10 escala.
Milhões e meio, mais ou menos.
Sim.
Não temos escala para fazer coisas muito maiores, mas temos um talento enorme e acho que temos tido cada vez mais atores com saída para a Europa, especialmente.
Sim. Nós estamos quase a terminar aqui a nossa conversa e... Antes de nós terminarmos, queria só situar-te aqui numa questão que é a seguinte. Este podcast é um podcast que é dedicado às mulheres que nos inspiram, às mulheres que nos elevam e aquelas que, no fundo, colocam o seu dom e o seu talento ao serviço das pessoas. Portanto, eu acho que inevitavelmente tudo aquilo que tu tens feito ao longo da tua carreira acabas por ter os olhos postos em ti, mas não só, acabas por trazer olhos para este país também, e fazer com que o talento possa ser descoberto e eventualmente haver uma segunda ou uma terceira Daniela Roy, não é? Portanto, o que eu te perguntava agora, neste segmento final aqui do podcast, era se tu nos podias responder a 4 perguntas, para que, em jeito de recomendação, as pessoas que nos estão a ouvir possam acatar. A primeira pergunta é: que livro é que mais te inspirou?
O livro que mais me inspirou, e vou-te dizer que não foi necessariamente porque me ensinou qualquer coisa, mas foi o livro que me inspirou porque eu já estava, obviamente, a representar e a realizar, mas nunca tinha pensado em produzir o meu próprio projeto.
Ok.
E este livro que eu vou mencionar foi o livro que me despoletou essa paixão. E é o livro que eu, neste momento, estou a tentar transformar em filme, em longa-metragem.
Uau.
Que é um livro que se chama... em inglês é Nowhere Boy. Em português eu vou-te dizer, porque eu tenho aqui a tradução para ter certeza que tenho um livro certo. O Rapaz Escondido.
Ok.
De uma autora chamada Catherine Marsh. É uma autora americana. E é um livro lindíssimo de amizade, compreensão. Basicamente são dois rapazes. Um é um refugiado sírio, em 2015, que vai parar a Bruxelas e que perde a família toda. E outro rapaz, que é americano, a viver em Bruxelas, que o pai trabalha para a NATO e foram transferidos para lá. E estes dois miúdos, que são de línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, cor da pele diferente, tudo, acabam por formar uma amizade baseada na necessidade de ser compreendido e de ser aceite como é. E é uma história lindíssima de amadurecimento e crescimento de dois rapazes de 13, 14 anos, mais ou menos. E foi isso, eu li este livro, comprei com o intuito de ler o livro aos meus filhos, para também iniciarmos um bocadinho a conversa sobre o que se passa no mundo.
Sim.
E lá está, isto passa-se em 2015. E apesar das personagens serem fictícias, aquilo que acontece à volta das personagens, ou seja, a guerra, ataques terroristas, etc., foram coisas que aconteceram mesmo em Bruxelas em 2015. Portanto, tem uma vertente de verdade também. E apaixonei-me completamente por esta história. E foi o primeiro livro que eu alguma vez li que me fez pensar: epá, isto tem que ser um filme. Tem que ser um filme e tem que ser eu a fazer. E é nessa fase que estamos agora.
Nowhere Boy.
Nowhere Boy. O Rapaz Escondido.
Fica à nota. Que música é que tu ouviste recentemente que te tenha marcado e porquê?
Não creio que seja uma música recente, mas ouvia mais recentemente. Chama-se Runaway to Mars, por uma banda, um senhor chamado Talk.
Não conheço, mas vou pesquisar.
Começámos a ouvir este, mais ou menos este ano. Pá, é daquelas músicas que tu ouves com janelas abertas no carro, tipo Just Go, com os meus filhos no carro a cantar em voz alta e tudo. E adoro essa música.
Muito bem.
Muito bonita.
E um filme inspirador? Deves ter muitos, não é?
Yeah.
Podem ser 2, podem ser 3 também.
Opa, esse é... Tenho imensos. Um filme... Não sei se é inspirador, mas é um filme com que me identifico bastante, que é o Tootsie, sabes qual é que é?
O Tootsie?
Tootsie é com o Dustin Hoffman, em que ele é um ator e não consegue arranjar trabalho, porque é chato a trabalhar, e não consegue trabalhar como ator, e então decide disfarçar-se de mulher e de repente começa a trabalhar imenso.
Eu acho que sim.
E entra numa novela e não sei o quê, mas tipo, começa a representar as mulheres, a dar força às mulheres que não conseguiam ter força naquela novela. Ou seja, é um homem. Olha, o filme é giríssimo e eu gosto imenso do filme porque me faz lembrar sempre tipo, aquela coisa do ator que quer tanto trabalhar e não consegue arranjar trabalho.
Sim.
E vai fazendo as aulas de representação e tem colegas: conseguiste o papelinho, consegui o papel, consegui fazer aquele anúncio, não consegui, estou a tentar fazer uma peça de teatro, mas precisamos de dinheiro para a peça de teatro.
Da luta
sim, dos atores e tudo. E pronto, e depois lá está, não é, a revelação final, quando ele depois tem que contar a verdade e resolver tudo. Mas não sei, sempre esse filme é um dos meus 5 filmes favoritos. E depois o outro que eu amo de paixão é o Love Actually. Não sabes qual é que é?
Não.
Tens que saber. Olha, entrou a Lucia
Munhoz. A cara de desilusão dela.
Tens que saber. Não, é onde entrou a Lucia Munhoz.
Ok.
em que faz de portuguesa. É um filme britânico.
Sim.
Com o Hugh Grant. Chama-se Love Action. É um filme de Natal. Mas é um filme de Natal mais adulto, não é, para, não é um filme de crianças. É bastante puxado, com imensos elementos bastante adultos e montes de palavrões, etc. Mas é o filme mais fofo, mais querido, sobre o amor. O filme é sobre o amor.
Ok. Isso vou ter que ver.
E é lindo.
Então.
E há uma cena em que um rapaz de escola. Ele tem uma paixoneta por uma rapariga na escola, só que ela é americana e vai voltar para os Estados Unidos. E então ele passa o filme todo a tentar conquistá-la, mas depois ela vai-se embora no final do filme e ele vai a correr atrás dela no aeroporto e passa pelo segurança e aquela música que faz o crescendo e tipo, ele está quase a chegar a ela. Tens que ver o filme, Jimmy.
Vou ver. Já tenho aqui a nota. Love Actually.
Mesmo.
Vou ver.
Há muitos outros filmes. Quem está a ouvir isto vai dizer assim, esses filmes a sério, que seca. Não, mas são lindos,
mas
os filmes.
Eu gostava que as pessoas estivessem aqui para ver o brilho nos teus olhos quando tu falas destes filmes. É delicioso. É delicioso.
São mesmo bons.
Olha, como eu te disse, este é um podcast que é dedicado às mulheres e chama-se Vou Gravar o Teu Nome na Minha Rua, porque é nas ruas que nós imortalizamos a vida, o legado e os feitos dessas pessoas. E se tu estás aqui hoje é porque eu considero que aquilo que tu tens feito nos eleva a todos e deixa-me dizer que é uma bênção gigante poder estar aqui a ter esta conversa contigo e poder privar contigo. Eu sei que há muitas pessoas que gostavam de estar no meu lugar, mas eu tenho a felicidade de poder fazer isto aqui contigo. E se eu pudesse, e se eu tivesse esse poder, eu imortalizava o teu nome numa das ruas da cidade, porque acho que é preciso dar as flores às pessoas enquanto elas ainda estão em vida, né? Não é daqui a 20, 30 ou 40 anos. Acho que o que tu fizeste para já e agora já é relevante o suficiente e é notório o suficiente para ser mencionado e para ser reconhecido. Por isso, se pudesse, gravava o teu nome na minha rua. Muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Para terminar, para encerrar, fazia-te a pergunta de $1 milhão, que é: que nome é que tu gravavas na tua rua?
Olha, há uma que para mim é super, super óbvia, que é a minha mãe, porque foi a minha maior inspiração em como ser mulher na totalidade, em ser uma mãe super presente. E a minha mãe era audiologista e abriu a própria empresa e geriu a empresa durante 28 anos, ao mesmo tempo que era mãe full-time comigo.
Tempo inteiro.
Não faltou a um espetáculo, não faltou a um treino, não faltou a nada. E geriu sempre a vida para estar presente comigo, mas também presente naquilo que era importante para ela, que era o trabalho dela. E sempre também, tipo, eu acho esposa super dedicada e com mesmo com preocupação no parceiro estar feliz. E a outra pessoa que eu gravava era a Teresa Corte Real, que é uma atriz portuguesa que foi a minha primeira professora de representação quando eu era miúda. E tenho um amor e um carinho enorme por ela, porque olha, foi ela que me introduziu no mundo do teatro, de começar a ler peças e de fazer as coisas. A Teresa Corte Real também.
Muito obrigado.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Este é um podcast Rádio Comercial.